Bom dia a cada uma e a cada um. Havendo o número regimental, declaro aberta a 8ª reunião conjunta das comissões permanentes, sendo esta a 29ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e a 32ª reunião da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, todas essas nessa primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura do Senado Federal. Nesta data de 11 de agosto de 2015, Dia dos Advogados, antes de iniciarmos os trabalhos, submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas das últimas reuniões da CMA e da CCT, Comissão do Meio Ambiente e Comissão de Ciência e Tecnologia. Senhoras e senhores senadores, estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovada. Iniciando os trabalhos dessa reunião conjunta, informo que realizaremos hoje a audiência pública em atendimento aos requerimentos número 42, 45, 47, 49 e 54, todas desse ano, de autoria do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores, e a 56ª, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, além de outros senadores que assinaram. Destina-se a audiência a instruir o projeto de lei da Câmara número 34/2015, que propõe a extinção da obrigatoriedade da aposição do selo identificador da origem transgênica de bens de consumo em seus rótulos frontais. Para tal, temos a honra de convidar para compor a mesa de expositores os seguintes convidados, que eu convido que venham à mesa. A senhora Adriana Brondani, que é diretora executiva do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. O senhor Maurício Gueta, advogado do Instituto Socioambiental. A senhora Marijane Vieira Lisboa, professora da Pontifícia Universidade Católica. O senhor Edivaldo Domingues Fellini, presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A senhora Andiara Maria Braga, coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. E o senhor Edmundo Clotze, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação. E também a senhora Juliana Ribeiro Alexandre, que é coordenadora do gabinete da SDA. Por favor. Opa, tá aqui. Essa reunião será realizada em caráter interativo com a possibilidade de participação popular. As pessoas que tenham interesse em participar com comentário ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania e do Alô Senado, através do número 0800-61-2211. Vamos passar às exposições pelos convidados. E, ao final, as senhoras e os senhores senadores e senadoras presentes na ordem de inscrição, com prioridade aos que foram os requerentes da audiência pública. Os deputados que aqui comparecerem terão também o mesmo direito, sobretudo os que estiverem envolvidos diretamente na lei, no projeto de lei. Durante o curso da audiência, poderemos também fazer intervenções, assim como apresentar comentários e questionamentos. É na linha desses questionamentos que, como forma de orientar, eu gostaria de pedir que os que aqui estão, se puderem, ao longo de suas falas, nos passem algumas informações que seria positivo para nós. Por exemplo, que países utilizam o rótulo para identificação de alimentos transgênicos? Quais são as vantagens e desvantagens na colocação dos rótulos? A opinião de cada um. 3. O princípio da preocupação na análise de risco dos organismos transgênicos não seria, por si só, uma justificativa para assegurar o direito à informação ao consumidor? 4. A liberação do comércio destes produtos, sem o conhecimento do consumidor, não seria uma clara violação do direito de escolha do consumidor? 5. Sem informações no rótulo, não haveria violação do direito das empresas alimentícias e agricultores que optarem por produzir alimentos isentos de insumos transgênicos? 6. Não haveria prejuízos financeiros para as empresas que não usam transgênicos? Elas não perderiam o seu referencial na medida que aquelas que usam transgênico deixarão de colocar o símbolo? 7. E última, a retirada da identificação dos alimentos geneticamente modificados não estaria em oposição ao crescimento da consciência social acerca da origem, da qualidade e do valor nutritivo dos alimentos que vem crescendo nos últimos anos? São 7 perguntas, talvez tenham ficado um pouco perdidas, mas eu não vou repetir, até por causa da hora, mas ao longo dos nossos debates eu voltarei a colocá-las. Eu quero dizer que, como nós temos um debate muito grande, hoje aqui são 7, e amanhã vamos ter 6, outra audiência sobre o mesmo tema, ou seja, 13, nós vamos ter que restringir o tempo a 10 minutos. Obviamente, sendo necessário, discutiremos como aumentar o tempo ou como usar mais tempo ao final da audiência. Então, já indo diretamente ao assunto, eu passo à senhora Adriana Brondani para fazer a sua exposição.
Bom dia a todos. São só 10 minutos, eu vou me apresentar rapidamente. Eu faço parte do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, que é uma entidade não governamental que tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre biotecnologia no seu aspecto técnico-científico. Esta entidade faz parcerias com uma série de instituições públicas, privadas, com universidades, com algumas empresas, para que possa desempenhar esse seu trabalho de explicar o que é a biotecnologia. E nesse desafio de explicar o que é a biotecnologia, nós trabalhamos constantemente com um tema que é o tema em relação ao mito do alimento natural. Quando, na realidade, nós sabemos que o alimento que nós ingerimos hoje, ele foi modificado geneticamente ao longo dos anos. Nós estamos vendo aqui um milho ancestral, o teocinto, e o milho moderno ao lado. Nós sabemos que nós alteramos o genoma das plantas por milhares de anos. Então, grande parte dos alimentos que hoje nós consideramos como alimentos oriundos da área agrícola, alimentos naturais, eles passaram por um processo que nós denominamos de domesticação. Esse processo impõe uma série de alterações genéticas em todas essas plantas, em todos estes alimentos ao longo do tempo. Nós vemos aqui o processo de domesticação do milho, ele data de cerca de 10 mil anos atrás, nós iniciamos este processo. E outro exemplo aqui interessante para ilustrar, nós temos ali um repolho selvagem e nós temos vários alimentos que conhecemos aí, como couve-flor, como brócolis, como repolho. Vários deles são todos originados do mesmo ancestral comum. O que, que foi acontecendo aqui? Nós fomos fazendo um processo de seleção natural e artificial, porque fomos selecionando partes da planta, fomos cultivando em diferentes regiões do mundo e, por isso, fomos apresentando características que são expressas, que nós chamamos de fenotípicas, bastante diferentes. Então, este processo de domesticação, ele tem uma importância muito grande quando nós falamos em cultivo agrícola. Vejam por quê. Porque nós conhecemos hoje cerca de 350 mil espécies vegetais, são conhecidas. Cerca de 3 mil delas são utilizadas pelo homem. E aqui vamos considerar, inclusive, para paisagismo, não apenas para alimentação. Para alimentação, nós ficamos muito restritos. Nós conseguimos cultivar, para a cultura, na realidade, cerca de 300 plantas. O que quero dizer? As características que nós temos para a cultura agrícola são características extremamente restritas para que a gente possa ter a produção agrícola. Por isso, o homem precisou, ao longo do tempo, fazer esse processo de domesticação. Aqui nós observamos que essa domesticação foi acontecendo há muitos anos atrás, nós temos aí 10 mil anos, 13 mil anos atrás, é o caso da lentilha, Bahia, o caso do trigo, da cevada e da ervilha, em diferentes regiões do mundo. Portanto, este homem primitivo foi fazendo um processo de domesticação, selecionando características de plantas, sem conhecer genética, sem conhecer DNA, sem fazer nada, utilizar nenhuma técnica de biologia molecular que hoje nós utilizamos. Esse processo, ele antecede aos conhecimentos de genética e o grande marco que nós temos no melhoramento genético, que permite que se possa cultivar o que nós cultivamos hoje, está representado pelo geneticista Mendel. Não é? Então, lá em 1865, nós começamos a mudar este aspecto, quando ele traz essas informações. Até hoje, nós fazemos intensamente o melhoramento genético, que nós chamamos de convencional. E hoje nós podemos obter, então, plantas, não é? Diferentes plantas através de melhoramento genético por cruzamentos interespecíficos, que nós chamamos aqui de um melhoramento genético convencional, então é uma técnica que é utilizada, onde nós estaremos trocando genes nesse processo, selecionando características. Nós também podemos induzir melhoramento genético, e isso é utilizado para a produção de alimentos também, através da indução de mutações. Então, no momento que eu vou irradiar uma planta e ela vai sofrer um processo de mutação, eu estou mexendo com todo o genoma dela, com o material genético. E, por último, a técnica que entrou mais tardiamente, a técnica de transformação genética, também conhecida como transgenia, e que vem associada aos conhecimentos todos da biotecnologia moderna, não é? Então, vejam, ela representa apenas mais uma estratégia que vem contribuindo para se colocar características nas plantas, como nós já vínhamos fazendo há muito tempo atrás, aqui incorporando informações que nós conhecemos hoje de biologia molecular. Com o melhoramento genético convencional, se nós olharmos neste gráfico, as plantas foram ganhando produtividade. Então, aqui nós estamos observando cultura de trigo, cultura de milho, de soja, o ganho de produtividade que o melhoramento convencional já agregou. Nós tivemos aí um ganho muito grande de produtividade, simplesmente sem utilizar ainda todos os conhecimentos, porque vocês vejam que os anos que nós estamos olhando aqui são bastante anteriores. Quando nós conhecemos a estrutura do DNA, e isso é de 1953, quando se desvendou a estrutura do DNA, nós entramos numa área, numa nova era de biologia molecular, abrimos uma área de informação que é a área da biologia molecular. E aqui entram as ferramentas para se trabalhar com a transformação genética. Então, um outro elemento bastante importante deste período é a descoberta das enzimas de restrição, que são enzimas encontradas em bactérias na natureza, como um mecanismo de defesa, que são capazes de cortar sequências específicas de DNA. Portanto, quando nós estamos entrando em biologia molecular, em biotecnologia, em transgenia, nós precisamos dessas ferramentas. Conhecer a estrutura de DNA, conhecer que nós precisamos cortar sequências específicas, e a utilização dessas ferramentas é o que nós usamos para fazer melhoramento convencional, para fazer biotecnologia, não é, atualmente. Um outro marco bastante importante na biotecnologia foi a descoberta de que nós podemos utilizar, pegar um gene de interesse, cortar, graças à descoberta dessas enzimas que clivam regiões específicas de DNA, podemos isolar este gene e levar para outro organismo. Uma descoberta muito importante para o desenvolvimento da insulina humana, que é utilizada hoje para o tratamento dos diabéticos. Da mesma forma, nós vamos utilizando aí para desenvolvimento de características em algumas plantas. Este gene de interesse, ele pode vir de uma planta, ele pode vir de um micro-organismo. Muitas vezes se utiliza uma própria planta para se extrair um gene de interesse e colocar. Saliento, nós estamos isolando um gene ou dois genes, o número é bastante restrito. Falando de espécies vegetais, que tem aí 28 mil genes, 30 mil genes, nós estamos falando de uma pequena característica. Quando nós falamos de melhoramento genético, por melhoramento convencional, eu tenho um conjunto de genes sendo modificado. Quando nós induzimos mutações em plantas, porque desejamos colocar características, eu tenho também um conjunto de genes modificados, que são, muitas vezes, desconhecidos. Aqui nós estamos trabalhando no universo do desconhecido, seja para a produção de medicamentos, seja para a produção de sementes geneticamente modificadas. Já que nós estamos observando a questão de produtividade, neste gráfico nós podemos observar o ganho de produtividade lá no final, quando nós temos ali, isso que está escrito em inglês, me desculpem, mas nós temos um ganho de produtividade no milho, quando a biotecnologia entra. Então, nós ali no período de próximo a 2005, vejam como aquela produtividade cresceu, quando nós comparamos com o restante da curva, em que nós já estamos adotando melhoramento genético convencional, já estamos incorporando as informações de genética aqui. Então, a biotecnologia está trazendo um ganho de produtividade expressivo que aparece aqui. Mesmo que as características que nós estejamos introduzindo atualmente nas plantas não sejam diretamente relacionadas a ganho de produtividade. O que eu chamaria também a atenção é, apesar de todo esse rigor em relação a se trabalhar com um gene amplamente conhecido e se estudar apenas os genes conhecidos na biotecnologia, toda a biotecnologia é altamente regulamentada. E tanto que no Brasil nós temos uma lei, a nossa lei 11.105, que estabelece normas de fiscalização e de biossegurança. Isso quer dizer alguma coisa? Ah, ok. Então, através dessa lei, nós vamos estabelecer normas de segurança, mecanismos de fiscalização para se trabalhar com biotecnologia no Brasil. Ela observa o princípio da precaução, ela tem uma preocupação com a proteção à vida e ao meio ambiente, e ela representa um estímulo ao avanço científico. E, basicamente, nenhum de nós pode trabalhar com biotecnologia se não cumprir uma série de passos que eu vou deixar para o professor Velini comentar mais tarde, porque é da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, é o presidente, ele poderá abordar com mais propriedade do que eu, mas nós não poderemos trabalhar sem passar por todas essas etapas. O que eu também chamaria atenção neste momento final é que todas essas etapas, elas são acompanhadas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que fará uma análise da avaliação de risco de cada produto. Então, vejam, um produto de biotecnologia, ele passa por uma avaliação altamente complexa, porque nós estamos olhando aqui informações sobre o AGM, todas as suas características, como que este gene se expressa, quais são as características principais deste gene. Nós vamos olhar o impacto deste gene no meio ambiente, nós vamos também observar o impacto na saúde humana e animal. Portanto, nenhum produto é aprovado sem que ele passe por esse critério altamente rigoroso que obedece protocolos internacionais de avaliação de risco, mesmo considerando que nós estamos falando de uma alteração genética que foi adicionada e num melhoramento convencional, no melhoramento induzido por mutações, nós não passamos por todos esses processos. Portanto, um transgênico, ele passa por uma análise muito superior a outros alimentos que nós conhecemos. Eu posso continuar? Como é que eu estou? Muito bem. Até este momento, o que nós temos na nossa primeira geração de plantas transgênicas, e acho que isso também cria uma percepção bastante equivocada do consumidor que está afastado do meio agrícola, a nossa primeira geração de plantas transgênicas, ela tem propriedades agronômicas, são características agronômicas alteradas. O que nós vemos no mercado aí são plantas que apresentam resistências a insetos ou a vírus, são plantas que apresentam tolerância herbicida. Então, quem se beneficia diretamente? O produtor. O produtor se beneficia diretamente, o consumidor se beneficia indiretamente ao ter uma produção aumentada de alimentos, que é o que nós estamos observando hoje. Importante ressaltar que aqui foram introduzidos genes extremamente conhecidos, muito conhecidos, retirados de bactérias encontradas no solo, genes bastante conhecidos em plantas, para que se garanta essa questão de segurança. E, de qualquer forma, cada produto é avaliado caso a caso. Então, passa por todo esse processo de avaliação, de análise de risco, de forma independente, um a um. O que nós observamos diretamente como consumidores é que o Brasil cresceu nos últimos anos expressivamente em termos de produção de grãos. Se nós olharmos aqui esta curva, e aí eu chamaria atenção, até 2006 nós não temos um crescimento tão expressivo quanto nós temos a partir de 2006, quando nós observamos aí a aprovação de milho transgênico, não é? Nós temos aprovação, já estamos colhendo isso no campo e nós observamos esta curva de produtividade, tanto de milho quanto de soja. Então, assim, a população acaba tendo este benefício de alimento disponível, de alimento acessível. Existem diversos estudos mostrando essa segurança dos transgênicos, além da avaliação de risco. Obviamente, existem estudos independentes que acontecem avaliando efeito de longo prazo de transgênicos. Eu só vou mencionar dois trabalhos aqui, pelo nosso tempo limitado. Eu vou mencionar um estudo da Comissão Europeia, que, na realidade, reuniu 50 projetos de pesquisa, 400 grupos de investigação, e avaliou o efeito da produção de transgênicos de 2001 a 2010. Então, nós temos aqui um período bastante longo de avaliação, conduzido pela própria Comissão Europeia. Não é? A conclusão principal que nós temos é que não existe nenhuma evidência científica em toda essa análise, associando os organismos geneticamente modificados a maiores riscos para o meio ambiente ou para a alimentação do que aqueles apresentados convencionalmente, do que aqueles que nós vamos ter nas plantas convencionais, porque nós sabemos que a agricultura tem um impacto, não é de um modo geral, na produção. Por último, o último trabalho que nós temos ali, são 29 anos de avaliação agropecuária em 100 bilhões de animais. Este é um trabalho que foi publicado o ano passado. O que este trabalho avaliou foi o impacto de uma alimentação não transgênica convencional, porque são 29 anos, portanto, animais que se alimentavam anteriormente às rações transgênicas e animais que se alimentaram posteriormente, onde não se observou nenhuma alteração no conteúdo nutricional, no valor nutricional, na composição, em qualquer característica do leite, da carne, nesses alimentos. Destacaria isso. Eu vou deixar a minha conclusão para mais tarde e fico à disposição. Muito obrigada.